Eu quero falar com vocês nesta noite sobre nos dias difíceis. Esta é a nona semana. Mas o tema desta noite é este: crises de fé não significam, na verdade, o título não tem o S, mas escapou, paciência. Crise de fé não significa a perda da fé. O tema se baseia, tem como seu texto base bíblico Salmos 10, versículo 1. Então, eu gostaria que nós lêssemos agora em nome de Jesus. Salmo 10, versículo 1. Vamos lá? Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempo de aflição? Todos nós, gente, enfrentamos momentos difíceis na vida e não entendemos, questionamos a Deus, porque parece que Ele foge às suas responsabilidades. Então, veja lá. Nenhum de nós poderá dizer que, em algum momento, não passamos por crises de fé, não é verdade? Porém, o fato de estarmos meditando e nos reunindo para servir a Deus de maneira congregacional significa que a nossa fé está viva. Crises de fé não significam a perda da mesma, mas a falta de compreensão à maneira que Deus está agindo em um determinado momento. Então, vocês precisam entender isso. Isso não é uma brincadeira, não é só uma introduçãozinha. Isso aqui é o escopo, é a proposta, é aquilo que eu quero apresentar a vocês e aquilo que eu penso poderá ajudar a trazer uma resposta a alguns problemas que passamos, que em algumas vidas causa até desistência. Então, todos nós passamos por crises de fé. E o fato de nós estarmos aqui meditando na palavra de Deus prova que a crise da fé não é a perda da mesma. Porque se estamos aqui, é porque obedecemos a Deus e a nossa fé está viva. O que nós precisamos entender é que, quando nós passamos por crises de fé, não é porque estamos caindo da graça. Não. Nós ficamos confusos porque não estamos entendendo a maneira como Deus está agindo naquele momento. Quando nós lemos a palavra de Deus, tá? Nós vamos encontrar muitas histórias na Bíblia. Isto é a verdade. A Bíblia é um livro que conta histórias. Ou não é isso? Muito bem. Só que nessas histórias você vai encontrar muita brutalidade, muito sangue derramado. São histórias realmente brutais. A Bíblia, ela não esconde isto de ninguém, porque ela é a palavra da verdade. Então, ela trata das realidades, das verdades. E então ela não é um livro de ficção e de histórias imaginárias. Então a Bíblia, ela não é uma ficção. Ela não é um conto. Ela é um livro que trata de realidades humanas. Ela é um livro que trata das verdades humanas. E quando nós nos deparamos com ela, muitas vezes ficamos até incomodados, perturbados, sabe? Como é que o povo de Deus pode passar por isso? Como é que o povo de Deus pode fazer isso, experimentar isso, vivenciar determinadas situações? Muitas histórias na Bíblia, por exemplo, foram escritas em momentos dificílimos, em momentos terríveis, tá? As pessoas estavam enfrentando angústias, estavam cansadas, estavam deprimidas até, enfrentando depressões. E, mesmo assim, nesses dias difíceis, nesses dias sangrentos, brutais, elas escreveram, tá? Escreveram com a alma palavras que engrandeciam a Deus, palavras às vezes que expressavam a sua confusão mental, a sua perplexidade, as suas dúvidas, tá? Então, quando você lê as Escrituras Sagradas, você não vai encontrar páginas leves, vamos dizer assim, light. A Bíblia não é uma leitura light, a Bíblia é uma leitura que nos confronta, tá? Você vê ali o pecado do homem, você vê a graça de Deus, você vê a dureza do coração humano, você vê Deus perdoando, às vezes Deus disciplinando, você vê Deus ensinando ao homem os princípios da retidão. Quando nós lemos o livro dos Salmos, nós encontramos certos salmos chamados de Salmos de Lamentação. O Salmo 10 é um destes, tá? Agora, toda vez que eu encontro pessoas e eles falam que são abençoados na leitura do livro dos Salmos. Agora, o livro dos Salmos expressa profundamente a realidade humana de confusão. Se você reparar nestes Salmos de Lamentação, você vai encontrar pessoas declarando, tá, que eles não estão entendendo as situações. Eles estão sempre questionando: por quê? Por quê? Qual é a razão? Porque o Senhor não age, ou não é assim? Você pode reparar. Então, mesmo sendo um salmo que questiona, que expressa a lamentação de um ser, que expressa a sua depressão, sua tristeza, suas crises, é um livro que abençoa muita gente, que fortalece muita gente, e que tem fortalecido e ainda fortalecerá, é lógico, muitas pessoas por anos. Veja bem, por que eles então testemunham a sua lamentação? Por que uma pessoa chega diante de Deus e diz: por que está acontecendo isso? Por que o Senhor não faz nada? Porque eles estão experimentando, eles estão observando alguma brutalidade, alguma realidade brutal, sangrenta, alguma injustiça, e eles não têm compreensão. Tá? Eles perdem a compreensão, eles entram em confusão, correto? Porque aquela realidade diante de seus olhos está desafiando o seu conhecimento bíblico. Porque quando ele olha para a Bíblia, ele diz assim: mas não é, as coisas que estão acontecendo estão contrariando o que está lá, tá? O que está lá. Onde está o Deus da Bíblia neste momento? O que muitas pessoas não entendem é que a Bíblia fala do caráter de Deus. Só que a Bíblia fala dos tempos de Deus também, e ninguém presta atenção. Deus não é obrigado a agir no nosso tempo como ele agiu na época de Faraó, por exemplo. Ele tinha um propósito com um povo. E ele não vai fazer a mesma coisa conosco, ele não vai ficar abrindo aí o mar, derrubando ponte, derrubando montanhas, fazendo o Pico do Jaraguá, por exemplo, que é aqui em São Paulo, pegar fogo. Não, ele não precisa fazer isso. O nosso tempo é bem diferente daquele tempo do povo de Israel, e nós precisamos aprender a viver. Agora, vocês precisam aprender a educar seus filhos. Às vezes eu ouço pais, tristemente ouço, que pais cristãos dizendo: ah, mas o meu filho, ele precisa experimentar todas as coisas, ele precisa descobrir por si mesmo. Você põe a mão na tua consciência, põe a mão na tua consciência, você é o educador do seu filho, você está se omitindo, você vai para o inferno por causa da tua omissão. Quando você diz um negócio desse, é porque você perdeu a vergonha na tua cara. Você não presta. A verdade é essa. Você não presta para ser pai. Você é uma vergonha para o reino de Deus. Então, eu espero que você escute essas palavras e que elas te perturbem mesmo. Que te agridam. Que chegue ao ponto de você sentir raiva de mim. Porque você não merece ser chamado de pai. Quando você diz ao seu filho que ele tem que aprender por si mesmo. Você é o educador. Você o trouxe ao mundo. Deus usou a sua vida para trazer seu filho ao mundo. Então pague o preço, rapaz. Seja homem. E seja mulher. Honre a Deus de todo o seu coração. Isso é o que o Espírito de Deus tem para dizer para você. Em nome de Jesus. Então, o que eu estava falando? Muitas vezes, nós precisamos entender o tempo e sabermos viver dentro deste tempo que Deus nos colocou. Não é fácil. Eduque os seus filhos para que eles aprendam a enxergar este momento. Porque se eles enxergarem apenas farra, eles vão procurar só balada. Vão procurar só bagunça. E é isto que Satanás está plantando no seu coração, você, principalmente você jovem. Você jovem, você pode ter certeza do que eu estou falando. Um dia você vai entender, e eu só espero que não seja diante de Deus. Porque aí não tem mais jeito de você voltar atrás. Se você puder me escutar neste instante, tá? Se você puder me entender neste momento, com a ajuda e o convencimento do Espírito Santo, eu vou dar um glória a Deus muito grande. Vou ficar muito feliz, tá? Porque uma alma foi recuperada. Mas se você não abrir os seus olhos, você estará completamente perdido. Cuidado! Você como mulher, como homem, entenda o seu tempo. Nós fomos chamados para fazermos um trabalho dentro desta época. Mas o que acontece? Muitas vezes, aquilo que nós assistimos desafia o nosso conhecimento bíblico, a nossa compreensão de Deus, a nossa fé, as nossas expectativas nas promessas de Deus. Parecem que desaparecem. Os propósitos dele parece que não se cumprem, mas é um grande engano. Vamos olhar de novo para o que disse o homem de Deus, e eu vou fazendo alguns comentários no meio. Então ele diz lá no Salmo 10, verso 1, ó Senhor Deus, por que, aí está, por que ficas? O que que ele quer dizer? Por que o Senhor não age logo? Por que não toma uma posição? Porque o Senhor fica aí parado, permanece parado, aí tão longe, isto é, tão longe no tempo, num lugar remoto, distante, tá? Por que te escondes? Por que o Senhor se oculta? Por que se mantém secreto em tempos de aflição? O que ele quer dizer com isso? Em horas ou momentos ou dias difíceis, perturbadores, problemáticos. Então repare bem, ele está questionando Deus, tá? Ele está questionando a Deus e nós vamos entender melhor a sua expressão, a expressão do seu sentimento mais adiante. Mas aqui cabe a gente pensar, onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus nos nossos problemas? Onde está Deus quando nós adoecemos, quando nós envelhecemos e as dores começam a surgir? Onde está Deus quando você olha os seus filhos, e em vez de eles amarem a Deus, eles estão começando a amar outras coisas que fogem à glória de Deus? Eles acham que podem muito bem mesclar o evangelho com uma vida qualquer, sem sentido. Eles acham que podem sair com qualquer amizade, qualquer pessoa, que podem ir em qualquer lugar. Eles não entendem sequer por que vão em determinado lugar. Você já parou para pensar por que você está trabalhando onde está trabalhando? Por que você está iniciou uma amizade nova? Por que aquela pessoa agora apareceu na sua vida? Sabe, você está em algum lugar sempre para expressar a grandeza, a glória de Deus. Você tem uma amizade nova para expressar a glória de Deus. Por que eu estou aqui? Eu não estou aqui para chegar só de fim de semana ou de terça-feira e ficar aí dando um discurso a vocês. Não, não, não. Eu estou aqui para encaminhar, para que através da minha vida Deus possa despertar outras pessoas, para que nós formemos um corpo, a fim de que possamos fortalecer e expandir o reino de Deus em todo lugar. O propósito de Deus é que nós expressemos a sua glória, a sua grandeza, onde nós estivermos. Então, em primeiro lugar, como eu sugiro, né, uma crise de fé nunca deve ser confundida com o abandono da fé. Tá? Em muitas ocasiões, você há de concordar comigo, quando eu digo aqui que uma crise de fé não deve ser confundida com o abandono da fé, você há de concordar comigo que em alguns momentos parece que Deus tem o prazer de tentar diminuir o nosso prazer nele. Às vezes parece que Deus quer diminuir o nosso prazer nele, como eu escrevo aí. E este sentimento está na vida de muitos cristãos, na minha, na sua. Muitas vezes parece que poxa, você ama Deus, você quer amar Deus, de repente, do nada, aparece uma situação, você fala, mas não é possível, o que está acontecendo? Eu não cometi nada de grave, eu não ofendi ninguém, eu não prejudiquei ninguém, e de repente você se vê numa situação ali, sabe, se arrastando, e Deus parece que não faz nada, e a gente fica lá, por quê? Por que nós somos assim? Porque nós aprendemos na Bíblia que o cristão verdadeiro deve amar a Deus de todo o seu coração. Ora, eu dedico meu coração a Deus, e o que eu recebo em troca? Chibatada, espinho na carne? Lembra de Paulo? O que Pedro recebeu em troca do seu amor a Deus? Morrer de cabeça para baixo? Tiago, o que recebeu em troca de amar a Deus de todo o coração? Morrer pela espada? O que está acontecendo em alguns países comunistas, onde cristãos estão sendo assassinados, tendo seus órgãos retirados para serem vendidos no tráfico de órgãos? Sabiam disto? Então é bom saber, isso está acontecendo debaixo do nosso nariz, e nós estamos quietos, nós estamos assistindo essas coisas, tudo isso está acontecendo. E é isso que nós recebemos por amar a Deus. Onde está Deus? Parece que Ele está fechando os seus olhos, parece que Ele não está fazendo nada. Como cristãos, nós somos chamados para valorizarmos a Deus como sendo o nosso maior tesouro. Deus, eu te amo, tu és o meu maior tesouro, a minha maior riqueza. Mas de repente parece que nós somos tratados neste mundo como um lixo. Nós estamos sendo calados, nós estamos sendo afastados uns dos outros o tempo todo, e estamos aceitando isso tranquilamente, achando que tudo isso é normal. Vocês não entendem que Satanás está preparando o governo do anticristo, tentando diminuir sua fé, tentando colocar um cabresto na sua cara, diminuir a sua fala, tentando afastar você das pessoas. Repare, daqui a pouco nós vamos receber um número para entrar em algum lugar. Você foi vacinado? Qual é o número da sua vacina? Mostra no celular. Tudo vai sendo, não estou dizendo que isso não deva acontecer, que está errado, não é isso que eu estou dizendo. Você faz um comentário, aí eles falam assim, é negacionista. Não, eu não sou negacionista, porque na verdade o que eu estou dizendo é que tudo que está acontecendo, está acontecendo para uma preparação, para um evento futuro. E Deus não pensa não, Deus também está por trás de todas essas coisas. Deus está permitindo todas essas coisas, tá? Nós estamos vendo que este tipo de problema que está acontecendo agora está mostrando a realidade de muita gente. Está mostrando que muita gente nunca foi tão corajoso assim no reino de Deus. São verdadeiros covardes. Tá? Porque se você estudar a história da igreja, você vai ver o comportamento da igreja em momentos piores do que estes. Como a igreja reagiu, como ela fez, como ela agiu. Hoje nós nos escondemos. Se nós temos tanto medo assim de morrer, é porque nós não temos tanta certeza assim da nossa salvação. Nós não temos certeza que se saindo deste mundo iremos diante do Pai e ficaremos com Ele. Quando eu digo para uma pessoa que eu só vou sair deste mundo quando Deus quiser, essa pessoa logo fala para mim assim, mas você está tentando arruinar a vida dos outros? Não é isso, eu estou tentando pelo contrário, ajudar a vida dos outros. Eu vou entrar nos lugares, eu vou usar minha máscara, tá? Vou colocar a máscara, eu vou fazer tudo o que pode, não vou prejudicar ninguém, tá? Eu só estou dizendo que do meu coração sairá para as pessoas palavras de vida eterna. Será possível que os cristãos não entendem mais? Ficaram doidos, entendeu? Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo e precisamos continuar amando a Deus de todo o nosso coração, tendo-o como nosso maior tesouro. Nós temos que ter Deus como fonte duradoura do nosso prazer. Deus continua sendo o nosso prazer. Eu não tenho medo de estar com vocês, eu não tenho medo de olhar para a Bíblia, eu não tenho medo de buscar a face de Deus. Deus só me ensina a entender este tempo, como eu devo me locomover, como eu devo falar. Me explica, se eu tiver que morrer de alguma maneira ou outra, que as pessoas não fiquem lá, depois no caixão, está vendo? Não se cuidou, está vendo? Vá plantar batata com essa conversa, rapaz. Vá plantar batata com essa conversa, rapaz. Você só sai desta vida quando Deus quiser, e ponto final. Eu sou propriedade dele e você também é. Tenha santa paciência. O cristão sempre aprende que a presença de Deus é a sua maior alegria. Mas nós estamos perdendo isto. Porque não estamos entendendo o nosso tempo, não estamos entendendo, estamos confusos. Além dessas atitudes, olha o que disse o salmista no Salmo 73, versículos 25 e 26. Ele diz, no céu, quem ele tem no céu? Eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que... a minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Você crê no que você está lendo? Será que você não percebeu que nós estamos dentro de uma batalha espiritual? Eu não sei quantos de vocês acompanharam o vídeo de terça-feira passada, mas se não assistiram, pelo amor de Deus, assistam. porque eu estou explicando que existe uma balela, não existe batalha espiritual nenhuma nesses cursos que tem por aí. Vamos ser francos e honestos. Onde já se viu batalha espiritual para você prosperar na vida? Onde já se viu batalha espiritual para você ganhar dinheiro? Que mentira! Batalha espiritual é uma batalha onde nós nos tornamos soldados para lutarmos pelo reino de Deus contra o reino infernal de Satanás, seus demônios e seus asseclas. Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, não é para resolver problema, mas é defender a verdade, defender a glória de Deus, diante de mentirosos, diante de pessoas que estão tentando jogá-lo no lixo, na lama. Em nome de Jesus, nós somos a igreja. Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem tenho no céu e na terra? Se eu tenho Deus no céu, para onde eu quero ir? Algumas pessoas dizem assim: ah, não vejo a hora de chegar no céu para não ter mais dor nas pernas, dor na junta, dor na bacia, dor na cabeça, enxaqueca sai. Não, eu quero ir para o céu porque lá eu não tenho outra coisa a não ser a pessoa de Deus. Os anjos podem ser bonitos, as ruas de ouro podem ser bonitas, mas imagine você diante de Deus, vendo a sua glória brilhando no mais alto e sublime trono. Veja. Imagine como será. Imagine como será. O Salmo 10, que é o nosso texto base, e este aqui, que diz: Senhor, ainda que minha mente e meu corpo enfraqueça, ainda que eu me fragilize, ainda que os problemas me cerquem e me derrubem, ainda que a velhice me roube a vivacidade, tu és a minha força. É por isso que eu digo a você, pare de ficar aí falando: ai meu Deus, será nada. Deus é a tua força. Você não irá tentar Deus coisíssima nenhuma, mas para de ficar ouvindo bobagem, para de ficar ouvindo, sabe, de assistir necrotério. Com toda certeza, a nossa imprensa parece uma reportagem de necrotério. Vá para a palavra de Deus, enche o teu coração, escute os homens de Deus, verdadeiramente de Deus, que ele levantou nesta época, que tem uma mensagem voltada para esta época. Enche o teu coração de ânimo, de fé, porque senão você vai ser absorvido pela crise. E você não vai conseguir se reerguer. É, mas na minha família tem casos de doença. Vai ter na sua, na minha, na outra, em toda parte. Todo ano você pega a gripe. Agora veio mais esse, ele não vai sair mais. Uma vez que entrou no mundo dos homens, vai ficar aí. E nós vamos ter que conviver com ele. Quer dizer, então, agora você vai se submeter a um espírito do medo. Você nunca mais vai se livrar disso. Nunca mais. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos, vamos ser realistas. Pare com essa bobagem. Alguns aqui ficam contra mim, aí depois fica nas rodinhas: é, ele falou isso aí porque não pegou. Você está querendo que eu pegue? Eu sei de muita coisa. O Salmo 10 diz por quê? O Salmo 73 também trata do mesmo assunto. Os ímpios, os maus, prosperam, enquanto o povo de Deus sofre. O povo de Deus que foi chamado para amar a Deus, tê-lo como seu tesouro, sofre. Enquanto os outros com a maldade crescem. O Salmo 10, o salmista lamenta o sofrimento das vítimas, dos indefesos. No Salmo 73 não é diferente, mas ele descreve o juízo de Deus. Ele diz: essas pessoas más vão receber o que merece. Ele não para, nenhum e nem outro. No Salmo 10, que é o nosso texto base, ele lamenta a prosperidade dos maus. Nós vemos um bando de corruptos se tornando cada vez mais rico, em detrimento de pessoas que trabalham dia e noite, se esforçam, lutam, são exploradas, enganadas. E o salmista se coloca diante de Deus num lamento agonizante, fervoroso, chega a perder o seu fôlego. Em relação aos atos injustos, gananciosos e violentos de pessoas brutais, contra pessoas inocentes, indefesas. E ele diz: Deus, por que tu estás deixando tudo isso acontecer? Então, todo cristão verdadeiro, que ama a Deus, que o valoriza como seu maior tesouro, que nele encontra o prazer duradouro e que o tem como sua maior alegria, foi o que eu disse, os cristãos aprendem a fazer essas coisas, porém, mesmo fazendo essas coisas, eles sofrem crises de fé, porque às vezes os caminhos e o tempo de Deus são terrivelmente difíceis de entender. Nós estamos nos aproximando do fim da graça. O mundo não percebe isso. O mundo pensa que esse planeta vai continuar simples, esbelto, bonito. Que eles vão continuar fazendo o que querem com todo mundo. Você pensa que a sua vida, você pensa que a sua vida vai chegar aos 70, aos 80, aos 40, aos 30? Talvez não. Você já imaginou amanhã no céu o Senhor dá ordem para se tocar as trombetas? E então Jesus desce, e ele chama os seus filhos obedientes, que produzem frutos, que estão engajados, comprometidos com o reino de Deus, e sobem, e de repente as pessoas abrem os olhos e não vê aquele que ele amava, estimava ao seu lado mais, vê roupas caídas no chão. Você vai procurar o seu pai, sua mãe, eles não estão lá. Ou você vai procurar os seus filhos no quarto, eles não estão lá. O professor vai para a aula e não entende o que está acontecendo no caminho. Carros parados no meio da rua, sem o motorista, com a roupa dentro. O que aconteceu? Ele se despiu e sumiu. Onde estão essas pessoas? A confusão será tão grande. As pessoas vão dizer: e agora? Mas aqueles que foram chamados para amar a Deus e não levaram a sério, vão saber muito bem o que está acontecendo. E o pior de tudo é que essas pessoas não vão ter quase chance alguma mais de irem para o céu, porque o foco de Deus vai mudar para Israel. Por isso que Paulo fala que agora é o ano da aceitação, é o ano da graça, que você não pode brincar. Agora é o momento de você levar a sério. Comece a olhar para as coisas que estão acontecendo. Veja as coisas que estão acontecendo. E se você tiver um pouco de conhecimento bíblico, você vai olhar para as Escrituras e vai perceber que isso tudo se ajusta ao relógio de Deus. E Ele está andando e andando rápido. Às vezes é difícil entender Deus, eu entendo. Quando uma pessoa só pensa em si mesma, ele vem com questionamentos, por quê? Porque ele nunca se preocupou com o próximo, não se preocupa com Deus. A vida dele é só egoísmo. Então, o sentimento de que Deus está ausente é a causa de muitos cristãos sofrerem crises de fé. Eu quero trazer respostas a vocês, mas não posso deixar de alertá-los. Não posso deixar de falar duramente quando Deus me leva a fazer isso. Para que nós entendamos esse sentimento de ausência de Deus. Quando você diz, onde está Deus? Nós precisamos entender o que incomodava o salmista. O que o levava a questionar o Pai. O salmista diz, nos versículos 2 e 3 do seu salmo, que os ímpios são muito orgulhosos. Eles fazem uso dos pobres, depois os persegue e ainda os explora. Nos versículos 4 e 5, ele diz, eles não se importam com Deus, pessoas más não se importam com Deus, não se importam com a sua existência, com seus julgamentos, porque eles acham que tudo que fazem dará certo, sem problema algum. Olha esse criminoso que está na região de Brasília. Você acredita que há políticos defendendo um marginal desse? Se um cara desse entra na minha casa e eu tiver forças para resistir, eu me atraco com ele. E se tiver que morrer alguém da minha família e ele, eu mato ele. Fica sabendo disso. Deus me dá essa oportunidade. Não matarás. Você não deve matar pessoas por um ato de vingança, mas por defesa própria acontece. Em defesa da sua família. Duvido que alguém entre na sua casa e vai estuprar sua filha e você vai ficar dando risada. Olha que lindo, uma ova. Você como pai vai voar em cima de um safado sem vergonha e vai esfolar esse cara. Ou estou falando mentira? Nós somos muito hipócritas. Nós somos muito hipócritas. Nós falamos assim, não, eu amo a Deus, mas você está cheio de inveja. interesses pessoais, conversinhas tolas. Vamos tomar posição clara ao lado de Deus. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos. Ensine-os a amar o Senhor de todo o coração. Ele está lamentando diante de Deus, porque as pessoas, as escondidas, matam pessoas inocentes. Nós estamos assistindo isso o tempo todo. Há países que estão matando pessoas, às escondidas. Às escondidas não, pessoas já sabem. Mas fazemos vistas grossas, como se nada estivesse acontecendo. Pessoas desamparadas, indefesas, estão caindo, derrotadas pela brutalidade de outros. Os maus, os brutais, zombam de Deus, porque eles dizem assim: bons, não aconteceu nada até agora, não vai acontecer nada. Cadê Deus? Onde está? Lembram que perguntaram para Jesus: você não é o rei dos judeus? Desça da cruz. É uma zombaria. Mas Jesus não poderia descer da cruz, porque ele estava ali como uma missão. Ele tinha o poder de descer da cruz, claro, e liquidar todo mundo. Mas aquele tempo, não era para ele fazer isso. Ele tinha que saber como viver naquele tempo. Era um momento de sofrimento e glorificar a Deus. O salmista está com raiva de Deus. Quando ele pergunta: por que Deus? Por quê? Ele está com raiva. A fé em crise não significa uma expressão de raiva contra Deus. Quando você está em crise, você não entende, você está confuso e você diz: Deus, por quê? Não procure transformar a sua crise em uma amargura contra Deus. Não faz isso. Ou não faça isso. O salmista não está com raiva de Deus. Ele está apenas expressando a sua perplexidade, a sua dúvida. Ele não está entendendo a ausência divina a tudo que está acontecendo. Deus parece estar permitindo uma balbúrdia, uma confusão. Você já imaginou se Deus mandasse uma luz do céu em cada hospital e todo mundo saísse de lá, todos os leitos ficassem vazios? Então você diz assim: todo mundo ia acreditar em Deus, não é? Será? Será? Sabe o que ia acontecer? Pessoa que nunca deu valor à vida, à sua própria vida e à vida de ninguém, recebendo o milagre fácil de Deus, ia continuar dizendo assim: está vendo, eu mereço. Ia ser pior do que foi antes. Há pessoas que nunca amaram Deus na vida e entram numa igreja para fazer uma campanha para receber algo de Deus. Elas não querem melhorar suas vidas, elas querem se tornar piores. Você não ama a Deus, e de repente quando as coisas apertam, você vem na igreja e diz assim: bom, deixa eu buscar a Deus, porque senão a situação vai piorar, então antes que piore, deixa eu me ajustar um pouquinho. Não, você está se tornando pior. Isso não é a maneira de amar a Deus, isso não é a maneira de consertar sua vida. Você não está entendendo o período, o seu momento, você não está entendendo o seu tempo. Volto lá em casa, está uma confusão, meu marido, ou minha esposa, ou meu filho, ou meus pais, o que eu faço? Eu vou dar um pé para cima, eu vou enfrentar, eu vou falar na cara deles. Você não tem que falar na cara de ninguém. Você tem que saber como se portar nesse momento, conhecer, observar, dizer: Deus, eu não estou entendendo nada disso, eu sempre te servi e não estou entendendo. Como que eu devo agir? às vezes não tem o que fazer num determinado momento, só orar. Às vezes não dá para você dizer às pessoas o que você gostaria de dizer. Não dá. Eles não vão ouvir. Mas você precisa ouvir, você precisa ouvir. Você que está olhando para uma pessoa que não te ouve, ouça você a Deus e não cometa bobagem. Não sei se eu estou sendo claro. O salmista, quando ele vai a Deus, aqui neste salmo que nós lemos, ele está expressando uma raiva justa. Mas Walter, raiva justa? Sim. Uma raiva justa. Deus tem raiva, Deus tem ira. A ira de Deus se revela dos céus contra aquele que transforma a sua glória em algo degradante, vergonhoso. Ele tem uma ira justa contra os maus, contra as suas atitudes, porque eles estão causando a destruição de famílias, de pessoas. Eu olho para essa situação toda e quando vejo a máscara de muitos caindo, você começa a olhar aquelas pessoas que você julgava assim, puxa, essa pessoa era boa, mas agora você vê o que ela realmente é. Você fica assim, enojado. Será que eu estou falando sozinho? Será que eu estou pensando isso sozinho? Ou eu tenho aqui pessoas que pensam como eu? O salmista está indignado. E a sua indignação não leva à amargura. Essa é a diferença. Quando a crise de fé nos leva à amargura, a nos afastar de Deus, então aí é problema. Mas a crise de fé deste homem não o afasta de Deus, pelo contrário, o faz procurar. Ele volta a Deus. Ele sabe que Deus é a sua única esperança, a sua justiça. Deus é o único libertador para as pessoas que estão sofrendo. Talvez Deus não vai resolver toda a situação, ele não é o plano dele tornar o mundo melhor, mas ele pode tornar você e a mim melhor e nos dar a capacidade para superarmos esses momentos que nós estamos passando com coragem. Ele demonstra compaixão. Ele não está olhando as pessoas e dizendo assim, ai, estão sofrendo, que se dane. Não. Deus, as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão morrendo. O salmista está intercedendo. Muitas vezes, queridos, nós testemunhamos, ou noutras vezes nós somos as vítimas da brutalidade de homens maus, malvados. Em nossos dias, bebês inocentes, indefesos, estão sendo legalmente assassinados. Eu vinha do interior para cá agora, eu estava assistindo um filme, um documentário na internet, chamado Cortina de Fumaça. No YouTube. Depois, se vocês gostam de documentário assim, vocês vão ver, tem um documentário, tem um testemunho de um menino índio que foi adotado por uma mulher. E porque ele tinha algum problema, ela enterrou esse menino vivo. E então, dentro da terra, ele foi arrancado, mas só que a terra entrou pelas suas narinas, ouvidos, e agora ele tem anemia profunda. Todo mês ele tem que ir no hospital e tomar sangue. Em nosso país, existe uma cultura que está nas ruas. crianças são jogadas em bueiro, são jogadas em fogueira, nos rios podres. Será que você não sabe que meninos e meninas estão sendo vendidos para o tráfico do sexo? Em pleno século XXI, ainda se vende pessoas para serem maltratadas, serem abusadas sexualmente, exploradas. Em muitos países onde há a liberação legal das drogas, assistimos o que? Ao aumento da criminalidade. Não, vamos liberar as drogas, porque então acaba o tráfico. Mentira. Porque quando você libera a droga, você começa a vender, você começa a colocar imposto sobre a venda, e o traficante vende isso bem mais barato na esquina. Nós assistimos pais e mães, famílias inteiras sofrendo. Quem é que coloca uma lei dessa? Não vale nada. Não se preocupa com família, não se preocupa com ninguém, porque ele mesmo não tem. Nesses últimos dias, a ONU fez uma declaração, porque a ONU é sempre assim: existe a possibilidade de um país que quer dominar o mundo por uma ideologia política. Eles estão matando pessoas e retirando seus órgãos e vendendo para pessoas ricas que podem pagar. Pagamento vai para quem? Para o partido. Não preciso nem dizer quem é. Verdadeiros campos de concentração, isto é, de morte, que eles chamam campos de recuperação. Mentira. Pessoas estão sendo mutiladas porque não participam das mesmas ideias com eles, não têm direito. Eu estou olhando todos os dias, eu procuro ver reportagens, não na televisão, porque a televisão já nem assisto mais reportagem em televisão, porque aquilo é um lixo. Aquilo não vale nada. Eu vou procurar a verdade. Cada dia que passa eu vejo o meu Senhor Jesus voltando. E a necessidade de falar para a igreja: acorda, 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 abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. Vamos fortalecer pessoas, pelo amor de Deus. Pastores, se alguém pode me ouvir, pare de tratar teu ministério como emprego, como serviço. Faça o seu coração vibrar de novo a vocação do chamado de Deus. Clama ao povo de Deus para que acorde, para que desperte. Para espanto, um político brasileiro teve a pachorra de lançar a ideia de que um pai ou uma mãe que, caso não tenha o curso universitário, fica impossibilitado ou impossibilitados de educarem seus filhos. Eles querem tornar isto uma lei. Caso os pais não tenham o curso universitário, então os filhos deverão ser levados a uma escola e receber o quê? O currículo de um governo, que ele espera que seja o dele. O diabo quer tirar seus filhos de vocês e tirar de vocês a possibilidade de educar seus filhos para Deus. Nós passamos um século inteiro, vamos, já que está na ideia de inventar palavras, nem vou inventar, vai. Nós passamos um século inteiro deixando de nos preocupar com os jovens. Nós demos a eles o salão da igreja para dançarem, para pularem, para atrair outros jovens, para dançarem e pularem. Deixamos de ensiná-los a amar e respeitar a Deus. Hoje eles não aguentam ouvir uma pregação de meia hora. Isso é chato. Eu sei que é. Deus é chato para quem não o ama. Mas quando você sai de uma escravatura, você fica o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus, como na época de Esdras, e chorando, e lamentando de ter perdido seus anos na presença de Deus, de ser útil. E começa a gritar: Esdras, não para, leia mais, leia mais. Nós estamos vendo países que eram ricos. Há um país que é vizinho nosso, 70% das crianças já não tem mais o que comer, pelo menos 3 refeições ao dia. Seus pais estão começando a revirar lixo para encontrar comida. Era um país onde era chamado o quê? Denominado como a Europa na América Latina. O que está acontecendo? Nós estamos escolhendo criminosos para governar. O povo está preferindo criminosos, bandidos, ladrões, para os que os governe. E algumas pessoas, esse assunto de política já encheu. Encheu você! Escute bem o que eu vou te dizer. Abre os teus olhos e prega. O anticristo será um político. E como ele vai enganar o povo? Por meios políticos. Porque a igreja fechou os seus olhos à verdade e aceitou políticas erradas. Tudo que eu estou afirmando aqui e dizendo, tudo está acontecendo por causa da ganância, pelo poder e acordos financeiros, feitos por baixo dos panos. Como nós podemos ficar calados diante de tais coisas? Pegaremos em armas a fim de praticarmos uma justiça própria? Claro que não. Por compaixão aos aflitos, desamparados, e pela justa raiva contra os perpetradores de injustiças, nós derramaremos em oração o nosso lamento a Deus, em quem esperamos e de quem recebemos a viva esperança. O salmista no Salmo 43 disse: por que estou triste? Olha aí, por que estou aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Talvez você não entenda o que está acontecendo com a sua vida. Eu não entendo o que está acontecendo com o mundo plenamente, mas não importa. A minha crise não me levará à amargura, não me levará para longe de Deus, porque aquilo que aconteceu comigo é verdadeiro. Quando eu fui a Jesus, não foi uma mentira. Ir a Jesus não me envergonha. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou propriedade de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer aos outros que eu amo a Deus. Eu não sei porque Deus não está fazendo algumas coisas que Ele fez no passado. Agora, no meu presente, eu não entendo, não sei. Mas uma coisa eu sei. O meu Redentor vive. Walter, eu eduquei meu filho, eu o abraçava, eu orava com ele. Meu filho está agora às portas do crime. Por quê? O que eu faço? Minha irmã, meu irmão, ame-o. É a escolha dele, você só tem que amá-lo e continuar tendo esperança em Deus, engrandecer a Deus porque a sua vida ainda o ama, você vive a sua vida em função da eternidade, ele continua sendo o teu Salvador, amém. Clama a Deus, por isso, em dias difíceis, resista às crises de fé e mantenha-se fiel a Deus. Não serão poucos os que passam, ou não são poucos os que passam, ou que passarão por crises de fé. Mas tanto eles como nós temos que resistir, a fim de que a nossa fidelidade fique mais forte a Deus a cada instante. As pessoas precisam olhar para nós, e olhar para nós, e ver que nós somos diferentes. Se você for igual a eles, eles vão tratar você como comum. Se um dia eu tiver que morrer desse vírus, que eu não morra como um covarde. Eu não me escondi de vocês. Eu não me escondi do mundo. Eu continuei sendo um homem que quer servir a Deus e amar a Deus. Vocês são testemunhas disto. E se eu pegar este vírus, eu morro mesmo. Humanamente morro, porque eu não tenho mais físico nenhum. Vocês me viram comendo açúcar aqui para poder me manter em pé. Por que Deus fez isso comigo? Para mostrar que Ele é a minha força. Por que Deus está permitindo esse momento na tua vida? Para que Ele seja a tua força. Ele é o teu Salvador. Se Ele não pode libertar pessoas lá fora, é porque eles não querem. Mas alguém vai se cansar deste mundo podre, e vai tropeçar e cair diante de você, e você vai estender a mão e levantá-lo. Seja diferente. É isso que vai mostrar a diferença. Na sua oração, esse homem ora pelas pessoas que estimam, que ele estima, como nós fazemos. Não tem o que dizer. Há momentos em que não há o que dizer. Simplesmente, vamos orar. O salmista sabe que Deus é o juiz justo. Por que Ele não castiga logo? Ele sabe que Deus é aquele que ampara os desamparados. Por que Ele não cura as pessoas logo? Por que? Tudo que ele aprendeu na Bíblia, parece que Deus não está se importando. Mas mesmo assim, ele não está culpando a Deus por nada. Ele não está dizendo que Deus está fugindo às suas responsabilidades. Ele só quer que a glória de Deus não seja denegrida. Deus, faça alguma coisa, senão eles vão zombar do Senhor. Essa era a preocupação dele. Você olha para tudo o que está acontecendo e parece que Deus está agindo contrário ao que você aprende. Por quê? Porque há coisas que Deus nos revela e há coisas que Deus não nos revela. Há coisas que Ele nos mantém ocultas. Eu tenho aprendido que quando as coisas não fazem sentido para mim, Deus quer que eu clame a Ele, me aproxime dEle e confie nele e tenha esperança nele. Muitas vezes eu não entendo nada o que está acontecendo e eu vou a Deus e sei que Ele não vai falar nada comigo, Ele não vai me explicar nada, Ele só quer me ver perto dEle. Quantas vezes o seu filho correu para perto de você esperando uma explicação e você não tinha nada para dizer? Você tinha um abraço. Você dava a ele o quê? A si próprio. Às vezes Deus, que tem toda a sabedoria, porque Ele é a sabedoria, Ele não vai nos dar explicações de nada. Simplesmente Ele diz: você tem a mim. Você tem a mim no céu e na terra. Confie em mim, faça a minha vontade. Tenha esperança. Você se lembra de Paulo? Ele acreditava que Deus curava a todos, como nós acreditamos. Mas por que Deus não curou? Não tirou o seu espinho na carne? A Bíblia diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que cura todos. Tá, ele tem o poder para curar todos, mas não significa que ele vai curar todos. Então Deus é mentiroso? Ele não cura? Ele não curou você, não curou teu familiar? Então por causa disso agora você está amargurado? Por causa disso agora você está desistindo? Deus está provando a tua fé. E que a tua fé seja verdadeira neste momento. O próprio apóstolo Paulo disse: porque vivemos, isto é, nós regramos nossas vidas para vivermos pela fé. Isto é, por uma vida de fidelidade e obediência a Deus. E não pelo que vemos, não pela aparência ou pela forma externa das coisas. Ah, se o mundo se tornar melhor, eu vou amar a Deus. Se a minha família ganhar dinheiro, então eu vou amar a Deus. Não, não é assim que funciona. Por quê? Tanto a fé como a esperança e o amor são forjados ou modelados na fornalha da aflição, meu amigo. Você duvida do que eu estou dizendo? Quando você lê Hebreus capítulo 11, você vai encontrar uma galeria, você vai encontrar uma lista de nomes de pessoas que foram chamadas por Deus, que entenderam o seu tempo, viveram para Deus, foram obedientes lá, sofreram, venceram, e sabe o que ganharam? A eternidade. Não se tornaram ricos aqui. Alguns podem até ter se tornado, mas o alvo deles era a eternidade. Então, o fato de a Bíblia narrar tão honestamente sobre a realidade desses homens e mulheres, é porque ela é verdadeira e não uma ficção. A Bíblia não tem interesse em falar mentiras, ela fala a verdade. A fé, a esperança e o amor desses homens e mulheres foram forjados na fornalha da aflição. Eles confiaram em Deus e tiveram prazer nele, mesmo entre os espinhos da vida. o fato de o Salmo 10 apresentar uma crise de fé sobre o problema do mal, é porque todos nós enfrentaremos tais crises ao longo dos nossos dias. Aquele texto está lá para dizer: olha, vocês vão passar pela mesma situação deste homem. E o que ele está fazendo? Ele está me buscando, porque não existe outro lugar para ele ir. Voltando ao texto, no entanto, uma crise de fé não significa a perda da mesma. A verdade é que muitas vezes, por meio das crises de fé, é que aprendemos o que realmente é a fé. Tiago, meio irmão de Jesus, declarou em Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4 o seguinte: meus irmãos, sintam-se felizes, isto é, abençoados por Deus, quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, isto é, complete o trabalho divino na sua vida. Perseverante não é ficar lá agarrado ou arrastado ou plantado no chão, permitindo que pessoas passem por cima. Não, perseverante é dizer: Senhor, eu estou numa situação difícil e o Senhor está fazendo algo na minha vida, completa a tua obra no meu coração. Por uma finalidade, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e corretos, não falhando em nada. Repare bem, qual é a finalidade do trabalho de Deus e da fé em nossas vidas? Tornar-nos pessoas maduras, corretas. Se a fé não atingir essa finalidade, tudo está acabado na tua vida e na minha. Se a perseverança, se eu for paciente, se eu suportar as aflições servindo a Deus, sem alcançar maturidade e correção, honestidade, integridade, que adianta a perseverança? O trabalho de Deus não se concretizou. É isso que eu estou tentando mostrar para você. Em momentos de crises, você não pode deixar de dizer que não é abençoado por Deus. Vai chegar alguém no seu telefone ou diante de você que frequenta essas igrejas malucas aí, que só fala de vitória, 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 mas está todo mundo derrotado. A vitória, e está todo mundo em campanha, novena, corrente, está todo mundo acorrentado. Porque não tem vitória. Só vive em derrota. Vai chegar para você e falar assim: imagina, você está vivendo uma vida turbulenta, não é a vontade de Deus na sua vida? Aceita! Sai desse caminho! E com aquelas conversas. Tiago diz o contrário lá. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Algumas delas Deus vai nos tirar, outras não. Você acha que eu gostaria de estar assim diante de vocês? Sendo um homem hoje frágil, eu que sempre fui muito forte. Se hoje eu não comesse esse açúcar aqui, eu ia cair aqui. Outro dia eu estava vindo para cá e deu o inverso. O açúcar subiu demais e eu no carro dirigindo, entortando tudo. Chegou o açúcar, chegou a glicemia a mais de 300. dor nas pernas, os dedos não conseguiam segurar no volante, eu tinha que encostar no acostamento, e eu estava na esquerda lá, na terceira pista, na quarta pista. Então, você imagina? Aí chego aqui, vou tomando água gelada, 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 para ver se eu consigo melhorar, melhorar, melhorar. E aí venho compartilhar a palavra com vocês. Aí depois volta, depois disso a glicemia ela cai. Do mesmo jeito que ela sobe, vai lá para 300, ela cai para 50, 60, imagine. É o que estava acontecendo comigo agora, lá embaixo. Assim eu tenho vivido, mas não tenho desistido. Muitos aqui me dão força. E Deus tem sido minha alegria. Eu nunca aprendi tanto de Deus como nessa época. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia aprender mais de Deus numa situação assim. Eu não desisti de buscá-lo. Você pensa que o diabo toda hora não vem nos meus ouvidos dizendo assim: olha aí, olha o jeito que Deus te deixou. Que jeito, rapaz? Olha o jeito que você está condenado ao inferno. E Deus está abrindo o caminho para mim ao céu. Eu não pauto a minha vida pelos prazeres deste mundo, eu pauto a minha vida por aquilo que pode me arrancar do céu. Então eu evito certas coisas e amo outras coisas. Eu vou deixar de lado a bagunça, a baderna, aquilo que envergonha a Deus, para buscar a eternidade. Porque imagine, eu não quero passar a eternidade no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Não há escape de lá. Eu quero estar na presença de Deus para sempre. E se eu não provar que quero ir para lá, não irei. Não me venha com essa conversinha: ai, Jesus já me chamou, já sou dele, você não é dele coisíssima nenhuma. Prova que você é. Prove a ele e prove ao mundo. Seja diferente. Meu irmão, mesmo vivendo em tempos difíceis, que nós possamos dizer: nós somos abençoados por Deus. Nós sabemos que Deus está completando a sua obra dentro de nós, realizando os seus planos através de nós. Portanto, vamos permitir que a nossa fé, mesmo em caminhos ásperos, faça com que nós sejamos pessoas perseverantes. Que nós sejamos úteis no trabalho divino. Que a nossa fé e a perseverança nos leve a sermos sóbrios, pessoas maduras, prudentes, corretas. Que não prejudiquemos ninguém. E que mesmo em tempos de dificuldade, que nos mantenhamos fiéis a Deus. Mesmo não entendendo muitas vezes o que ele está fazendo, falando, às vezes não entendo, mas não importa, eu sou fiel a ti, porque aquilo que aconteceu dentro da minha alma não foi uma mentira, não foi uma ficção, foi a verdade. O Espírito de Deus me convenceu de que Jesus está vivo e mora dentro de mim. Confiemos nele, amemos o Senhor, mas sejamos vigilantes, porque nós vamos experimentar crises, mas se formos fortes e corajosos, nós vamos entender o nosso momento, faremos a vontade de Deus, e sairemos vitoriosos desta vida para a eternidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Thank you.